Realismo versus pragmatismo. Pragmatismo versus realismo.
Eu fiquei devendo ao senador Caiado um comentário sobre a questão trabalhista. E aí, essa questão, a meu ver, nos remete muito mais ao parlamento, porque há algo que decorre do marco da legislação, né, que, evidentemente, nós sempre tivemos uma grande dificuldade para, nesse ambiente da legislação trabalhista, promover reformas mais substantivas. Por exemplo, Vossa Excelência sabe que a nossa legislação ela é, em certa medida, estimuladora do conflito, do contencioso, do... Né? Há uma coisa relativa, o senador Aloysio, com o conhecimento jurídico que tem, a questão do poder normativo da Justiça do Trabalho.
Mas o juiz definir qual é a produtividade, uma decisão judicial.
Ou seja, decisão judicial dizendo qual é a produtividade que deve ser paga. Então, essa questão, senador, é uma questão que o Congresso Nacional precisa... Com o sentido de urgência que Vossa Excelência aponta, porque, ao final, se constitui numa desvantagem competitiva do Brasil, sem que isso se traduza, senador, na ideia de qualquer precarização, que eu nunca defendi, mas quero dizer a Vossa Excelência que, quando era ainda deputado em 2000, eu, ainda no governo do presidente Fernando Henrique, eu me alinhei naquela defesa da flexibilização e tal. E até hoje, senador Tasso, quando eu disputo uma eleição em Pernambuco...
Já vem o cartaz.
Eu estou lá numa lista negra de quem estava defendendo a precarização, etc., etc. Então... Quanto não perder a eleição? Então,
e agora vem o tema da terceirização. Agora de meio atividade fim, que é uma coisa absolutamente
delirante. Agora é o tema da terceirização. Delirante. Então, é um debate que é interditado, em certa medida, pela prevalência de algumas posições, vamos dizer, eu diria que falsamente progressistas, tá certo? E que, de algum modo, ao final, impõe ao Brasil uma situação... que não nos faz reconhecer que, no mundo inteiro, esse ambiente do trabalho mudou muito, que há relações hoje, por exemplo, a lei cristaliza a dinâmica das relações do trabalho, quer dizer, você não pode acompanhá-la com a coisa da lei só, que cristaliza-se. Você tem, o marco é cada vez o marco contratual, o marco de autocomposição das partes, o marco de... Então, a questão é saber o seguinte, temos espaço para avançar do ponto de vista da construção das reformas nessa direção? Aí eu acho que o Parlamento Nacional tem um papel, evidentemente, fundamental nesse processo. Mas a avaliação que Vossa Excelência fez é verdadeira, há um contencioso imenso, nós temos aí milhões de processos aí na Justiça e há países em que, não havendo esse quadro rígido que nós temos, e não são países que precarizam, nem que deixam de oferecer ao trabalhador as garantias necessárias, na realidade, a experiência lá fora nos aponta uma situação distinta. Não é verdade?
Senhor presidente, eu gostaria só de cumprimentar... Senador Armando Monteiro, todos nós somos conhecedores do conhecimento profundo dele sobre a matéria, um homem estudioso, extremamente preparado e que nós concordamos. E não podemos impor sobre seus ombros a responsabilidade desse momento de um sistema presidencialista que não tem aí muita sustentação do ponto de vista de popularidade. Mas, no mais, eu encerro dizendo que fiquei contente com a resposta de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer que, ousaria dizer que Vossa Excelência faz parte de um quadro neste país que, no nosso governo também, Vossa Excelência pode ter certeza que Vossa Excelência estará à frente dessa política de exportação, que eu acredito nessa tese profundamente.
Muito bem.
Obrigado.
Senador Tasso, eu quero insistir, viu, senador, dizer mais uma vez que eu tenho muita satisfação de vê-lo de novo no Senado. Disse isso na CAI e queria repetir, porque é possível que alguns companheiros não estivessem lá na CAI. Eu acho que Vossa Excelência fez muita falta durante o tempo que... E eu tive o prejuízo desse desencontro com Vossa Excelência aqui no Senado. Quando eu cheguei, Vossa Excelência não estava. E quando eu saí para cumprir essa missão, Vossa Excelência voltou. Então, esse desencontro que eu espero que possa ser remediado de alguma forma, né? Mas eu estou lá com essa missão. Então, o senador Tasso coloca a questão do Mercosul.
Como disse o senador, vai ser difícil, porque nas... Vai ser difícil, porque nas próximas eleições, como falou o senador Caiado, nós vamos voltar ao poder, Vossa Excelência provavelmente estará nessa posição novamente.
Bom, então, o senador Tasso colocou a questão do Mercosul. E esse acordo Mercosul-União Europeia, é verdade, 16 anos já se passaram em que nós ensaiamos esse processo de construção do acordo Mercosul-União Europeia. Mas eu vou fazer aqui uma afirmação que pode ser vista como temerária. Eu estou com a firme convicção de que esse ano a gente inicia as trocas de oferta. Nós estivemos em Bruxelas agora, no último dia 11, e houve um comunicado que foi expedido e subscrito pela comissária europeia, que é a Cecília Malmström, em que, depois da reunião dos representantes do bloco Mercosul-União Europeia, há uma indicação de que até o último trimestre desse ano nós vamos trocar as ofertas. E o processo de harmonização da oferta dentro do próprio bloco, que é o desafio que nós temos, tivemos de, vamos dizer, para avançar, e temos de resto que reconhecer que há algumas situações que não podem deixar de ser compreendidas. Por exemplo, a Argentina tem um tecido industrial que o Uruguai não tem e que o Paraguai não tem. Portanto, é evidente que quando olhamos a perspectiva de um acordo amplo de livre comércio com a União Europeia, há uma sensibilidade maior nos países que têm mais indústria. Mais indústria. Bom, e diferentemente em relação ao Paraguai e ao Uruguai, que não têm, vamos dizer, nessas áreas, muitas sensibilidades. Mas nós concluímos já uma harmonização da proposta no bloco, de modo a que o núcleo comum da oferta alcance o universo mínimo de produtos que justificam, do ponto de vista dos dois blocos...
Mas, no caso, nós temos mais indústria do que a Argentina e temos dizer, interesse.
Mas, veja, como a indústria argentina ela teve problemas, ela foi, por assim dizer, relançada... Do ponto de vista político, esse relançamento lá da indústria tem uma, do ponto de vista político, um apelo muito grande, mas não é uma indústria que possa se dizer comparável à indústria brasileira em muitas áreas. No Brasil, quando se faz o balanço dessa questão de como a indústria brasileira estaria preparada, há setores que ganham no curto prazo, há setores que perdem. Então, tem um balanceamento aí que precisa ser sempre considerado.
Permite o diálogo aqui?
Claro, senador, claro.
Sendo que todos esses grandes acordos comerciais não são feitos no sentido de proteger indústria alguma ineficiente, ao contrário, são feitos no sentido de aumentar o comércio internacional, aumentando com isso a competitividade e o comércio internacional, que vai gerar riqueza para todo mundo. No momento que existe uma posição de proteção à indústria não competitiva, o acordo não está valendo para nada.
Veja, eu deixei claro a Vossa Excelência, quando fiz a defesa na expulsão anteriormente, da necessidade de que haja mais importação na exportação. Ou seja, eu tenho a compreensão que Vossa Excelência expressa de que o comércio internacional é um canal importante para que você possa fazer. Agora, Vossa Excelência há de entender que para construir objetivamente essa posição, considerando que há visões de governo, há visões distintas, eu estou só dizendo que a dificuldade que tivemos para construir a oferta comum do bloco decorre de algumas sensibilidades que existem nesse processo.
Eu estou entendendo perfeitamente.
qual é a sua posição? Você conhece o perfeito?
Perfeito.
O que eu estou querendo é radicalizar um pouco, à medida em que eu questiono o seguinte. Estou pensando alto, num diálogo. Se determinado acordo, tipo o Mercosul, está nos puxando para trás, esse acordo vale a pena? Eu sei que você, como ministro, não pode dar uma opinião tão clara quanto a minha aqui, mas coloquei a...
Mas, Vossa Excelência, não sei se percebeu que eu expressei uma posição de otimismo, que é a de poder fazer finalmente a troca de ofertas esse ano. E sem que isso corresponda a nenhuma ideia de velocidades distintas ou de movimentos, nós vamos poder fazer com o bloco. Com o bloco é o sentimento que temos de que vamos ao final, finalmente, fazer a troca de ofertas. Eu acho que vai ser um ganho para o Mercosul, um ganho para o Brasil, e eu espero que isso possa realmente se concluir como ficou previsto nessa manifestação em Bruxelas, agora no dia 11 desse mês. E Vossa Excelência coloca agora uma questão, fala da questão trabalhista, do que é que o Ministério... É claro que, olhando essa agenda de reformas que o país precisa fazer... Na nossa visão, nós temos que fazer e enfrentar essa agenda de reformas inconclusas ou reformas que não foram feitas. E é por isso, senador, que eu expressei naquele dia que tive na CAI uma visão que é menos a visão do ministro e mais a visão de um parlamentar também, que está licenciado, de que o debate político no Brasil, em meio a questões conjunturais, etc., ele não pode perder de vista a necessidade de construirmos uma visão minimamente convergente sobre uma agenda de reformas que, de resto, o país precisa promover, porque o tempo econômico é diferente do tempo político. Ou seja, o mundo não vai esperar que o Brasil resolva as suas contradições internas, não é verdade? E por isso é que eu acho que, me perdoe a pretensão, de que deveríamos ter uma pauta, uma agenda ligada à questão das reformas. Porque o tempo que perdermos poderá ser um tempo fatal. E, no que diz respeito à questão trabalhista, evidentemente que o governo, uma posição do governo é importante, mas eu acho que o papel do Congresso é fundamental. Mas nessa questão, senador, também com essa visão mais realista, nós estamos focando mais algumas NRs, algumas coisas que o próprio Ministério do Trabalho, no ambiente infralegal, que hoje perturbam imensamente a operação das empresas. Vossa Excelência sabe que há uma questão ligada à chamada NR12, que está criando um problema nesse ambiente. Então, nós estamos procurando no Ministério ter um foco nessas questões que, de alguma maneira, contribuem para que o ambiente de operação das empresas possa ser mais prejudicado. Mas acho que o tema da reforma trabalhista é um tema que não pode escapar à agenda de reforma do país. E, finalmente, Vossa Excelência falou na questão da Petrobras, na perspectiva da manutenção dessa figura do operador exclusivo, não é? No pré-sal. E ainda, Vossa Excelência, fez referência à questão do conteúdo local, à regra de conteúdo. O conteúdo local, operador e investidor. Eu acho que essa questão é uma questão que está posta, está aí colocada. É evidente que a Petrobras agora está reprogramando e redimensionando os seus investimentos, mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que nos colocam uma perspectiva de esperança. Por exemplo, ontem nós tivemos o board da Shell reuniu-se no Brasil. Todos os conselheiros da Shell, presidente do conselho, o CEO mundial, e eles colocam uma visão de muita confiança em relação ao programa de investimentos. Eles são hoje já os segundo produtores de óleo e gás no Brasil e colocam uma perspectiva de muito compromisso com um programa importante de investimento nos campos em que eles já participam com a Petrobras, inclusive o campo de Libra e etc. Então, nós estamos produzindo 800 mil barris já na área do pré-sal, mas essa questão que Vossa Excelência coloca é uma questão que está no debate, que está presente e que, de resto, o Brasil precisa ter sempre a capacidade de verificar, por exemplo, o que é que mais consulta o interesse nacional, tendo em vista as limitações e as circunstâncias que vivemos. Ou seja, não há nada que me pareça imutável, não é? Nessas questões não podem haver dogmas, não é? Não são, a rigor, questões religiosas.
Exatamente. Isso, né? Tem que ser prático e não dogmático.
São questões religiosas. Eu lembro uma expressão do Roberto Campos, muito interessante, quando ele falava, dizia que no Brasil o petróleo não era um bem econômico, era um artigo teológico. Evidentemente que no momento lá atrás em que se discutia essa questão da Petrobras e da questão. Então, a gente precisa ter sempre a compreensão de que o petróleo, em última instância, é um bem econômico, não é verdade? E que, às vezes, por exemplo, as posições que parecem mais, de vanguarda, podem eventualmente não ser.
Tudo bem, meu caro ministro, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui hoje. Foi uma memorável audiência pública, muito esclarecedora. Mostrou que é possível, sim, encontrarmos pontos de convergência em torno de uma agenda de reformas que possa concretizar algo que o senhor diz no seu artigo, que é afirmar a centralidade do comércio exterior como fator de dinamização e de aumento de competitividade da nossa economia. Não é? Uma agenda de reformas, senhor ministro, é algo que nos faz falta, mas faz falta também quem propõe uma agenda de reformas em condições de ela ser implementada. Nos faz descortinar um universo, um horizonte de mais profundidade, mais longo prazo em relação aos problemas conjunturais do ajuste econômico, do ajuste financeiro que nós estamos vivendo. Mas eu diria, se todos fossem iguais a você, lembrando aquela música, aquela canção, é preciso realmente que haja esse fôlego de mais longo alcance. Não é? E seja certo, Vossa Excelência, aqui, em relação às posições que o senhor expressou hoje na nossa comissão, o senhor tem muito mais receptividade na oposição, do que em setores muito fortes da situação no Senado. Não peço nenhum comentário seu, mas esteja certo disso. Não é? Porque quando se fala em reforma trabalhista, imediatamente já há tendência a se colocar um cartaz com a cara do sujeito, olha, esse aqui é a favor da terceirização, como se fosse a favor do trabalho escravo. Quando se fala na necessidade de ser mais realista em relação às regras atuais, do marco atual de jurídico de exploração do pré-sal, lá vem os vende-pátrias. Né? Sendo que desses 800 mil barris que estão sendo extraídos hoje do pré-sal, eles são extraídos por poços de petróleo que se concretizaram no regime de concessão. Então, enfim, quando se propõe, olha, vamos dar a Petrobras, em função de cada caso concreto, saber se vai ser operador exclusivo ou não, tirar dessa obrigatoriedade, lá vem os vende pátria outra vez. Então, o senhor pode estar certo de que, entre nós, se o governo tivesse, o governo que Vossa Excelência integra como um elemento nos faz ser otimistas, moderadamente otimistas, em relação ao conjunto da obra do governo, mas absolutamente conscientes do valor do que o senhor está empreendendo, dos seus projetos, né? Se o governo tivesse um mínimo de sensibilidade para abrir um diálogo sobre as reformas necessárias, eu creio que nós poderíamos dar um recado, nós, o sistema político, para o Brasil, muito mais positivo do que damos hoje. Mas a minha palavra, senhor ministro, é de agradecer imensamente a sua presença e dizer que o senhor pode contar conosco para sustentar o programa que o senhor propõe, endossado pela Presidente da República. Eu quero apenas passar a palavra ao senhor, a pedido do senador Tasso Gereissati, ler aqui um requerimento que foi enviado. Ele pede, é um requerimento de informações ao senhor ministro Carlos Eduardo de Souza Braga, ministro de Minas e Energia. Eu não sabia que ele se chamava Carlos Eduardo, você sabia?
Não sabia.
Carlos Eduardo de Souza Braga. Eu achava que era só Eduardo Braga. Primeira pergunta: se existe, qual foi o valor total do empréstimo contratado pela Petrobras junto ao Banco de Fomento da China, bem como o prazo e a taxa de juros contratado? Estou lendo aqui para até cumprir uma etapa regimental que o senhor conhece bem da leitura para a posterior deliberação. Dois, o pagamento desse empréstimo se dará com recursos financeiros ou integralmente com barris de petróleo? Três, em caso de inadimplência, se a forma de pagamento for em barris de petróleo, esse contrato de financiamento tem preferência em relação aos demais credores da empresa? Quatro, há nesse empréstimo da Petrobras junto ao Banco de Fomento da China algum tipo de condicionalidade, especialmente com relação a privilégios na contratação de trabalhadores estrangeiros ou importação de produtos e serviços de empresas baseadas em outros países? Esse é o teor do requerimento do senador Tasso Gereissati. Passa a palavra, então, agora.
O senhor vai submeter a apreciação, vai ler e vai
votar. Se não houver objeção...
Não, nenhuma objeção.
Nenhuma objeção? Então... Senadores, concordo, pelo menos como se encontra, está aprovado. Obrigado.
Presidente, antes do Senado, porque estava presente o ministro, duas frases. Como tomei a liberdade de dar uma informação a respeito de um habeas corpus que teria o presidente Lula impetrado na Justiça Federal, cabe a responsabilidade também institucional do esclarecimento que o Instituto Lula presta, dizendo que o advogado que o fez não tinha nem procuração, nem autorização para fazê-lo. Habeas corpus, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer em nome de terceiros. E essa informação é importante. Então, eu queria, para complementar, para dizer, talvez até um desserviço que uma pessoa sem essa autoridade e competência o fez. Então, esse esclarecimento me parece necessário. Obrigado.
Muito obrigado, senador.
Bom, eu quero agradecer muito ao senador Aloysio e à condução, agradecer muito aos senadores por essa oportunidade que eu tive de poder mais uma vez estar aqui debatendo esses temas. Quero saudar os senadores Wellington e Davi Alcolumbre, que não estavam presentes no início dessa sessão, e dizer que eu fico sempre à disposição. E creio, senador, que nós precisamos, sim, cuidar do que eu poderia chamar uma espécie de agenda do bom senso.
É verdade.
E, portanto, deve haver sempre espaço para que a gente discuta e possa construir algo nessa direção. Muito obrigado a todos.